Opa, hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro de 2016 e claro, tô aqui no Cocatech, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, WhatsApp, herança digital, violência em games e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatech. Cocatech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Foi um final de semana bem tranquilo, rolou pouca coisa, nem valia a pena fazer um podcast, mas eu devia ter aparecido, eu devia ter falado, ok, só pouquinho. Mas tá bom, tô aqui hoje. E vou começar agradecendo àqueles que tornam o Cocatech uma realidade, que permitem um microfone ligado e as portas abertas, que fazem a sua colaboração via Patreon. Se você também quiser colaborar, se você quiser se juntar a essa trupe, coca.tech/patrão. Só cuidado com o dó. Como faz o Tomás Marques, o Alísio Menezes, a Dumairink, o Thiago Souza, o Douglas Viano, o Luiz Alfredo Filho, o Roger Wesley, o Pedro Saige, o Alexandre Iabico, o Heleno Reis, o William Chang, o João Faria Júnior, o Gabriel Ferreira, o Roger, o Miguel Dornais, o Vinícius Kern, o Fernando Faria, o Marcos Chaves, o Christian Neitzke, o Cleuber, o Guilherme Crespo e o Luiz Mota. Obrigado, Cocas!
Notícias. Cocatech.
Foi feriado nos Estados Unidos nessa segunda-feira, por ocasião do nascimento do Martin Luther King. O Google fez aquela homenagem no Doodle. O Tim Cook, que tem muita empatia pelo Martin Luther King, deu uma tweetada, fez um trabalho voluntário numa escola, por isso as coisas bem calmas. Teve, durante o final de semana, um debate dos candidatos à presidência nos Estados Unidos. O seu Donald Trump, que é uma espécie de Bolsonaro, será? Ele disse, não, a gente tem que trazer... A Apple não pode produzir lá na China. Tem que trazer esses empregos aqui para os Estados Unidos. Também bateram na questão de privacidade. Não, a gente tem que ter smartphones com capacidade da gente espionar. Estados Unidos é uma coisa bem delicada. A gente não, acaba tentando projetar uma realidade brasileira, uma estrutura brasileira em cima dos Estados Unidos, e não é assim que funciona. Aqui no Brasil a coisa é muito país e vai descendo para o município. Nos Estados Unidos é quase como se fosse ao contrário, a coisa é local e sobe a nível federal. Se o governo americano não passa uma ideia de insegurança, não passa a importância de você, entre aspas, usando a palavra que está na moda agora, se você não passa a importância de combater o terror, se você não passa que existe uma ameaça externa, o Obama não consegue dinheiro para manter essa infraestrutura. Então, muito do que eles fazem é exatamente para arrecadar fundos, bem entre aspas, vai. Mas é diferente da realidade brasileira. Aqui no Brasil, você não sabe com quem reclamar. Aqui no Brasil, peraí, essa rua aqui é do meu município, é do estado, essa praça é de quem? De quem é a responsabilidade? O americano sabe que ele tem que cobrar sempre do local. Se ele tem um buraco e precisa que aquele buraco seja reparado, ele vai reclamar na prefeitura. É um processo diferente. Enfim, o WhatsApp falou que não vai mais cobrar aquela taxa de $1. Eu não conheço ninguém que tenha pago $1 pra usar o WhatsApp. Eu paguei $1. Se eu não me engano, no início, o WhatsApp era pago. E aí você gastava esse $1 e tinha uma licença vitalícia. Num dos meus números eu tenho licença vitalícia. Depois passou pra esse modelo de assinatura. Mas eu não conheço ninguém que tenha pago por esse... Deve ter. Eu acredito que tenha, mas eu não conheço ninguém que tenha pago. E aí eu recebi no final de semana uma mensagem falando, ó, vai vencer, não sei o quê, mas vai ficar pra frente. E aí na segunda-feira, o ucraniano, que é cofundador do WhatsApp, o Jamkun, disse que, olha, a gente não vai mais cobrar. Durante uma conferência Digital Life Design na Alemanha, em Munique, olha, a gente não vai mais cobrar esse $1, essa anuidade. O WhatsApp agora vai ser gratuito pra sempre. Aí você já liga a antena. Pô, então, eles vão usar os nossos dados. Ele disse o seguinte, olha, a gente tá querendo modelos de, não de propaganda, você não vai receber propaganda, não vai ter banner. O WhatsApp não vai fazer isso. O que o WhatsApp tá querendo fazer é o seguinte, o Facebook já faz isso também. Você tem a sua base de clientes e você quer entrar em contato com essa sua base de clientes. Você quer mandar uma mensagem para essa sua base. Você vai conseguir através do WhatsApp. Facebook tem o esquema dos anúncios. Você pode mirar num determinado grupo. Você pode mirar na sua clientela um anúncio. E você pode, e isso é pago, e você pode também mandar mensagem. Usar o Facebook Messenger, mandar mensagem para essas pessoas diretamente. Isso também é um serviço pago. Mas eu acho que isso não está disponível aqui no Brasil. Brasil. E o WhatsApp vai entrar nesse mesmo modelo. Opa, você é uma empresa? Você quer falar com seus clientes? Opa, entra aqui. Isso é uma coisa legal, porque hoje você já tem esse serviço não oficial. Você tem os spams por SMS e você tem também os spams por WhatsApp. Talvez, por ser uma concorrência direta com o modelo de negócio que o WhatsApp está propondo, ele faça alguma coisa contra esses spams. Tomara. Mas, ainda assim, é uma boa notícia. Claro, ele veio com aquele papinho, não, a galera não tinha como pagar, não tem acesso a cartão de crédito, blá, 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 blá. Mas quem... lida com base de cliente, sabe que você conseguir um cliente por $1, você abrir mão de $1 para conseguir um cliente, tá sensacional. E a gente tá falando é do WhatsApp, né? Todo mundo usa esse negócio. Não conheço ninguém que eu chegue pra pessoa e fale, me passa aí o seu WhatsApp. Que não passe o WhatsApp, me passa o telefone. Opa, peraí, não, telefone não. Passa aí o WhatsApp. A pessoa passa, nem precisa perguntar, vem cá, você usa o WhatsApp? Você tem o WhatsApp? Não, já chega logo com o pé na porta, passa o WhatsApp aí. E a pessoa passa. E olha como a Apple é má. Ela aumentou o preço dos aplicativos na App Store. Canadá, Israel, a faixa de preços. México, Nova Zelândia, Rússia, Singapura e África do Sul. Isso porque o dólar tá forte. Não é só uma coisa local aqui no Brasil, onde o real tá fraco. Não é como se, a nível mundial, o real esteja perdendo valor. Também o dólar americano tá forte em relação ao mundo. Tá se valorizando e a Apple, como é dolarizada, repassa esse reajuste. O barril do petróleo extremamente barato. Historicamente, tá no fundo do poço. E ainda liberaram o Irã. O Irã, ele tinha um embargo econômico e os Estados Unidos removeu esse embargo econômico agora. Ou seja, mais petróleo no mercado tende a baixar mais ainda o preço, mas a tua gasolina não abaixa. Cadê que abaixa o preço da gasolina? Não pode abaixar, porque se abaixar o preço, é que nem a conta de luz. Opa, aumentaram o preço. Aí você gasta menos. Só que precisa fechar as contas e aí acaba reajustando. Você consome menos, mas eles vão reajustar porque precisam de grana. A mesma coisa acontece com a gasolina. Petrobras, ruim das pernas, petróleo lá embaixo e não repassa esse preço na bomba. Enfim, também rolou o teste da SpaceX e pousou direitinho, era pra pousar, não tinha um X numa balsa em alto mar, pousou direitinho, só que eram 4 pés e um dos pés não armou. Pousou direitinho, desligou o motor, tuf, tombou e aí explodiu. Falhou, óbvio, foi uma falha. O Elon Musk disse, olha, provavelmente congelou alguma coisa e não conseguiu armar. Como se fosse o trem de pouso que não desceu, falhou. Mas ainda assim, com certeza, um grande feito. Outra coisa também, de novo, a mesma história de pessoas querendo acesso ao iPad de terceiros. Mas nesse caso foi uma viúva, faleceu o marido, opa, quero acesso ao meu iPad. A Apple disse, ok, eu te dou o acesso, mas preciso de uma ordem judicial. Isso bate na questão de privacidade, né? É um furo se a Apple consegue recuperar os dados. Seus dados não estão seguros. Muita gente bateu em cima da Apple. Pô, a Apple tá sendo malvada, exigindo a ordem judicial. Bem provável que isso seja resolvido sem, que a Apple vá resolver sem a necessidade de uma ordem judicial. Mas é o correto, né? Você não precisa passar propriedade daqui pra lá, né? Precisa ser feito de uma maneira legal. Mas sempre que eu vejo algo assim, me lembra dessa questão de herança. É que a gente tá muito pouco preparado para essa nova realidade, para essa revolução digital. A gente precisa ter uma política de deixar as senhas com outras pessoas. Cara, é a tua família. Para morrer, basta estar vivo. A gente pode morrer daqui a 5 minutos. A gente torce para que isso aconteça daqui a 120 anos. Mas a gente tem que estar preparado para deixar as coisas mais ou menos arrumadas, porque pode acontecer daqui a 5 minutos um carro, algum acidente, teto cai, sei lá. Então, dá uma olhadinha aí nos seus testamentos. Ainda sobre justiça e tribunais, Apple conseguiu, naquele caso de patente Apple versus Samsung, conseguiu o bloqueio de alguns aparelhos antigos, Galaxy Nexus, o Note, Note 2, S2, enfim, mas tá tendo um certo revertério. Google tá entrando na briga, alguns juristas também estão entrando na briga, Facebook, Dell, HP, todo mundo entrando também nessa briga Apple versus Samsung, e entrando no lado de quem? No lado da Samsung. Eles estão considerando o seguinte, olha, um telefone, ele tem cerca de 250 mil patentes. 250 mil patentes. Ou seja, quando você infringe alguma dessas patentes, tá proporcional ao tanto de lucro que deixou de acontecer? Tem também a questão do design. Será que a forma do iPhone foi tão diferencial assim ou foram as suas funcionalidades? Né? O que é de fato responsável pelo produto? Está proporcional? Outra coisa que rolou nessa segunda-feira foi no campus, dois campos, da Apple na Irlanda, em Cork, 4 mil pessoas foram evacuadas por uma possível ameaça de bomba. Vários e-mails foram recebidos, aí evacuaram todo mundo, né, ameaças por e-mail, e aí fizeram a varredura, não se encontrou nada. Isso era 10 horas da manhã, meio-dia, os funcionários já estavam liberados para voltar ao trabalho. O que mais que a gente pode comentar? Penthouse, outra revista non-safe for work, vai abandonar, vai jogar a toalha na versão impressa, vai desistir, vai ficar uma publicação exclusivamente digital. Falando de crise, a gente bem sabe como tá aqui no Brasil, dólar tá alto, desvalorização do real, você tem aumento dos impostos, isso pode fazer com que o Lumia 950, 950XL, que são tops de linha, venham com preços com certeza acima de 3 mil reais. Hoje um premium tá girando acima de 3 mil reais e talvez até chegue a 4 mil reais. Por isso o lançamento aqui no Brasil vai ser adiado. Mas não tá tudo flores pro Lumia não. Era previsto 3 novos aparelhos a serem anunciados na Mobile World Congress agora em fevereiro, o Lumia 750 e 850, mas eles foram cancelados em julho passado, ficando apenas o 650, que deve ser anunciado meio na encolha ali, no início de fevereiro, daqui a uns 10 dias, deve ser anunciado no próprio blog da Microsoft, e não tem nada no forno para 2016, sugerindo talvez que a linha Lumia pode ter chegado ao fim, o que não faz muito sentido, vamos combinar, a gente tem Windows para smartphone, tem que usar, né? O Microsoft investiu tanto, está todo redondinho. Será que ela vai abandonar de vez? Tomara que não. Ela tá com planos de trazer o teclado, o Workflow, o teclado padrão do Windows Phone, pro iOS como um teclado de terceiros. E para terminar o assunto Microsoft hoje, ela atualizou o logo do Bing, que era amarelinho, agora ficou mais fininho, né? Ficou mais... como é que a gente pode... mais alongado, ficou mais esbelto. E é verde, deixou de ser amarelo, aquele amarelo vômito, e agora é verde, um verde catarro. De Facebook, pouca coisa, só o Reactions, né? Um novo like que ficou disponível no Japão. No Brasil, algumas, poucas pessoas já viram esse novo like. Já tá desde outubro que tá sendo testado. Tem Portugal, Espanha, alguns países já estão testando. E agora chegou a vez do Japão. De Samsung, a gente pode comentar que aquele problema do Galaxy Note 5, da canetinha que entra e não sai mais, parece que a Samsung resolveu. Eles redesenharam a placa e agora não acontece mais. De Android, o que, que a gente pode falar? Continua o papinho do anúncio do LG G5 agora em fevereiro na Mobile World Congress. A Xiaomi não conseguiu em 2015 bater a meta de 80 milhões de smartphones, ficou com 70 milhões. Xiaomi que está interessada na questão de realidade virtual e também robótica. Robótica, tem coisa aí na robótica. O próprio Google investindo. O Google fez um robô que ele consegue limpar o chão, realizar certas tarefas domésticas. Bacana isso. Agora, a realidade virtual, muita gente apostando. É questão de saber se vai ser... Eu tava lendo, achei super interessante a comparação. Se vai ser a TV 3D ou se vai ser a TV HD. TV HD colou. Agora, TV 3D não colou. O que, que vai ser essa realidade virtual? Por mais que não cole, eu vejo como uma evolução. Teve a TV, TV HD, TV 3D. Talvez a gente possa questionar essa ordem, mas enfim. A realidade virtual, realidade aumentada, é um extra, é um plus em cima dessa questão da TV 3D. Talvez até não colhe a questão de capacete, não, talvez tenha que melhorar, mas é um passo necessário. Você não vai ter, vamos supor que o perfeito seja um implante cerebral. Você implanta um treco no seu cérebro, ele intercepta, se conecta via Wi-Fi, se alimenta, a bateria é a própria glicose, o próprio açúcar do seu sangue, sei lá, e se conecta via Wi-Fi, e quando ele se conecta via Wi-Fi, ele interrompe os sinais do nervo óptico e colocam outras ondas e também do nervo auditivo, e aí você tem aquela imersão de fato total, completa. Vamos supor que isso seja perfeito. Para isso acontecer, você tem uma série de estudos, a tecnologia precisa evoluir muito, e essa evolução da tecnologia vai ser colocada no mercado. Essa evolução de tecnologia vai ser vendida no mercado. Antes da gente ter a TV HD, a gente teve a TV SD. Agora a gente tem a TV Full HD, TV 4K, 8K, e cada passo que o mercado dá, ele coloca nas ruas, a clientela compra, pode ser um sucesso ou não, pode ser um estouro de vendas ou não, mas eu vejo como passos necessários. E certamente, hoje a gente acha como o máximo, não, realidade virtual é o máximo. E certamente não é, daqui a 20, 30 anos, vão surgir novas tecnologias, vão surgir novas propostas bem melhores que a realidade virtual. Sabendo disso, vamos viver o momento, vamos viver o que a tecnologia hoje pode nos proporcionar. E ainda desse universo Android e Google, só registrar que a Sony mandou convite pra galera de um evento no dia 22 de fevereiro. É, eventinho na Mobile World Congress. Ah, uma coisa legal também para falar de Android, sobre o Night Shift, aquele esquema de cortar a luz branca, a luz azul de noite. Você tem o Twilight no Android, dica do Coca Marcos Morales e do Alexandre Danielon. Tem mais coisa para falar, como por exemplo o Gatekeeper, tinha uma vulnerabilidade, foi em outubro mais ou menos, que pintou essa vulnerabilidade no Gatekeeper, e estão dizendo que a Apple não corrigiu essa vulnerabilidade. Na verdade, o que a Apple fez foi bloquear os aplicativos que estavam bloqueou no X-Protection, né? Tem uma lista negra, colocou na lista negra os aplicativos que estavam explorando a falha do Gatekeeper e, portanto, ela não acontece mais, mas a falha em si não foi corrigida. Aqui no Brasil também, o ministro da Justiça disse que os jogos incentivam a violência no Brasil. Ele viu um especialista dizendo que quem ganha o jogo não é aquele que salva vidas, né? O vencedor é sempre aquele que mata. E olha, talvez até seja verdade, mas eu fico pensando aqui numa criança que nasce numa favela, numa comunidade onde tem um conflito de violência. E aí ele tá lá na favela de boa, mal ou bem, né? Ele tá de boa. Quando pinta o conflito de violência é porque chegam os polícias atirando pra tudo quanto é lado. O que é que ele vai reconhecer como vilão? Né? Nunca é tão simples quanto a gente imagina. Quem não dá assistência, abre concorrência, perde a preferência, fica na carência e tem que aguentar as consequências.
Aplicativos. Coca-Tech.
Você tem ótimas alternativas para alguns aplicativos nativos do iOS. Ah, você não quer usar o Lembretes? Ora, você tem o OmniFocus. Ah, você não quer usar o Notas? Você tem o Drafts, você tem o Evernote, você tem trocentas alternativas. Ah, não quero usar o Mensagens? Você tem o WhatsApp, você tem o Telegram. Agora, se eu perguntar para você, e se você quiser uma alternativa aos contatos? O que você tem de alternativa para os contatos? Pois é, não tem. Quer dizer, não tinha. Semana passada chegou o Interact, do Greg Pierce. E esse Greg, ele simplesmente fez o conceito de callback URL. Foi ele que, o X-Callback URL, foi ele que desenhou. Em geral hoje usa, né? Geral da automação. Quando você fala de esquemas de URL, é o cara. Ele é responsável pelo Drafts e resolveu encampar essa do Interact para você fazer mais com os seus contatos. Eu, sendo bem sincero, eu tenho algumas reservas, porque eu não mexo muito com contatos. Eu até vou falar nos comentários um pouquinho sobre contatos, sobre como você força uma atualização de contatos, mas eu não mexo muito nos meus contatos. Os meus contatos são mais ou menos aqueles. Fez ou outro que aparece um novo contato. Até porque, por exemplo, no Coca-Tech, os canais são públicos, são as pessoas que entram em contato comigo. Isso facilita muito. E outra coisa também é a minha maneira de ver o mundo. Né? Muito dificilmente eu vou trocar cartão com alguém. Eu acho isso meio ultrapassado. Eu, quando tô interessado de fato em interagir com alguém, em conversar com alguém, peraí, me dá o teu número. Eu cadastro o número da pessoa na hora, sei lá, cadastro no WhatsApp, já começo a trocar uma mensagem, oi e tal, já faço todo aquele protocolo na hora. E eu imagino que se a pessoa tá interessada em se comunicar comigo, ela vai ter o mesmo esforço. Então é bem raro executar essa troca de cartão. Claro, às vezes é necessário, tal, 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 mas se eu tivesse que escolher, se eu tivesse uma preferência, seria, cara, você quer mesmo o meu contato? Ó, toma aí, anota esse número. Me procura aí, ó, com o Cerberus, você vai me encontrar. E outra coisa também que o Interact ele faz bem legal é a questão de grupos. Ele permite que você crie grupos. Então vou criar um grupo aqui de família, vou criar um grupo aqui de trabalho, um grupo aqui desse projeto que eu tô envolvido e mando uma mensagem pra todo mundo, seja mensagem mesmo, seja e-mail. Só que, vamos combinar, hoje em dia você tem o WhatsApp, você já tem diversos grupos criados que você interage, seja pelo Telegram, seja por onde for. Talvez se você for uma pessoa que cria muitos grupos, sei lá, você organiza eventos, você lida com diversas equipes e essas equipes mudam com muita frequência, talvez aí até fosse interessante. Mas ainda assim, não posso deixar esse aplicativo passar em branco, porque ele é o estado da arte. Tem o 3D Touch, ele é universal. Tem integração com o Spotlight. Você faz uma busca no Spotlight, você vai buscar os contatos, vai buscar os dados que estão dentro do Interact. Ele se conecta via extensões com Dropbox, com iCloud Drive, com todos os provedores de documento. Então você quer, você tem uma foto e você quer mandar para um grupo que você criou dentro do Interact. Você vai lá no Interact, localiza o grupo e manda pelas extensões. Ele tem uma outra coisa que eu achei bacana, até porque eu gosto mais de texto, eu sou mais textual. Então ele tem o que ele chamou de Scratchpad, que é uma folha em branco, entre aspas. Quem já usa o Drafts está acostumado com essa maneira de usar. É uma folha em branco e você vai escrevendo em linguagem natural o contato. E aí o Interact vai parsear essas informações e criar o contato dentro do Interact direitinho. Você tem uma assinatura no e-mail, que chegou uma assinatura de e-mail que você recebeu, você pode selecionar essa assinatura e jogar via extensões, via compartilhamento para dentro do Interact, ele vai parsear e criar o contato para você. Enfim, o aplicativo ele tá no estado da arte. Não sei se teria muita utilidade no dia a dia pra gente, salvo raras ocasiões, mas ainda assim tô registrando aqui, acho bacana de registrar, acho que você pode anotar aí pra quando precisar, o Interact pode te ajudar. Mas no dia a dia, acho que os contatos que a gente tem no nosso dia a dia são mais ou menos estáticos, por mais que de repente eu tenha, o Cocatec tenha um volume de interações bem maior do que a grande maioria das pessoas, eu acho que nesse ponto a gente tá meio junto, né? A maneira com que a gente lida com os contatos acaba sendo igual, acho que não faz muita diferença. Fora que ele custa $5. Merecido pelo esforço, pelo que ele faz, sim, é merecido, mas ainda assim, $5 vai dar R$22. Enfim, dica de aplicativo hoje, Interact, para você fazer mais com os seus contatos. O link tá aqui nas notas desse episódio e você baixa lá na App Store.
Comentários. Cocatec.
Falando de contatos, semana passada eu precisei mexer um pouco nos contatos. Tava no Mac e aí cadastrei um contato no Mac e queria que ele tivesse disponível no iOS e não sincronizava. E eu falei, caramba, como é que eu forço a sincronia dos contatos? Quem é antigo no iOS, lembra que você tinha uma setinha de refresh ali em todos os contatos. Você tinha o mais na direita, no canto superior, e na esquerda você tinha uma setinha de refresh que forçava a atualização. Tem como você forçar uma atualização pegando um contato, altera qualquer valor, por exemplo, pega as notas, coloca um espaço extra, salva, isso força uma sincronia e o dado que você queria vai aparecer. Isso funciona também no SX, esse esquema de alterar um campo, isso força a atualização. Ou então o que você pode fazer é lá nas preferências, isso no Mac, nas preferências dos contatos, você define, olha, eu quero que, em vez de obter as informações automaticamente, obter as atualizações automaticamente, eu quero obter de um em um minuto. Aí você marca ele de um minuto, espera um tempinho e vai aparecer, depois você volta pro automaticamente. É uma gambiarra, é uma situação de contorno. Eu não sei como você força. Você pode descadastrar, você desabilita a conta e habilita a conta de novo. Mas talvez isso seja muito drástico. É melhor. Às vezes eu já fiz isso algumas vezes. Tava na pressa. Tira essa conta e coloca de novo. Aí vieram os dados atualizados. Mas eu não sei como elegantemente forçar uma atualização nos contatos do OS X. No iOS, essa setinha de refresh, ela ainda tá lá, ela ainda tá disponível. Só que o que acontece? Como você habilitou os grupos, como muito provavelmente você ligou os contatos do Facebook, que talvez não use pra nada, ao invés da seta de refresh, você tem o grupos pra você escolher o que você quer visualizar. Então talvez você esteja lá nos ajustes no Facebook com os contatos ligados, e aí dentro dos contatos você vai lá no grupos e diz, ó, eu não quero exibir os contatos do Facebook. Faz ao contrário. Vai lá nos ajustes Facebook, e aí você procura os contatos e desmarca a opção. Não permite que os contatos tenham acesso ao seu Facebook. O que, que vai acontecer? Aquele caderninho de contatos Facebook não vai estar disponível. Aquele grupo Facebook não vai estar disponível. E aí, com isso, você tendo um único grupo, você tem um refresh de volta. E aí, sempre que você quiser, você pode atualizar. Na 9.3 tem uma coisa legal, que você pode puxar para baixo. Se você puxar para baixo, aliás, estou testando aqui no SX, ver se puxar para baixo dá um refresh. Não dá um refresh. Na 9.3, no iOS 9.3, se você agora puxa para baixo, que tá em beta ainda, os contatos, ele atualiza. Eu acho que no iPad, se você puxar para baixo, também atualiza. Pelo menos eu tenho essa impressão. Até nem registrei isso no artigo que eu escrevi, porque... peraí, é só puxar aqui o comportamento padrão. Então não me chamou a atenção. Talvez eu já estivesse com beta e... Né, minha memória memória me deu uma pernada. Então aguardo aqui na 9.3. Espero que isso fique, né? Espero que a Apple não retire essa funcionalidade, essa opção de puxar para baixo e atualizar os contatos. Outra coisa para compartilhar, foi no final de semana, eu tava fazendo um script e eu precisava do percentual de bateria via terminal. E como é que a gente sabe, como é que a gente descobre o percentual da bateria no Mac através do terminal? Pois é, comando bem simples, PM7 espaço -G espaço BAT, B-A-T-T, battery, de bateria. Se você precisar disso algum dia, fica aí o registro, se você estiver se aventurando em scripts. Agora, eu queria contar para vocês uma história. Também aconteceu nesse final de semana, eu tava conversando com um amigo, e ele tinha uma oportunidade de investimento que precisava levantar tanto de dinheiro, ou trazendo de uma outra maneira. Pensa que ele queria comprar um carro. Ele falou, pô, Coca, eu vou comprar um carro, vou bater na porta ali do banco, pedir um dinheiro emprestado para comprar um carro. Eu quero esse carro aqui, eu quero comprar 100 mil dinheiros. E ele tava disposto a financiar essa grana em função da taxa de retorno, enfim, toda uma conta financeira. Que não vem ao caso, não é o foco. Mas eu fiz uma pergunta pra ele: vem cá, me diz uma coisa, quanto de dinheiro você tem? E ele não sabia o quanto de dinheiro ele tinha. Talvez até isso bata com o que a gente falou na semana passada, semana retrasada, sobre aplicativos financeiros, de não ter uma forma visualizada de saber o quanto de dinheiro que a pessoa tem, né? Qual o capital que a pessoa tem hoje, nesse exato momento. E aí ele começou a fazer as contas, né? Aqui poupança, investimento ali, se eu liquidar, eu tenho aqui tanto na conta corrente, futuco daqui, futuco dali, final das contas, o cara tinha lá os 50 mil, 100 mil dinheiros pra comprar o carro. Ele tinha o necessário pra fazer o investimento. Esquece aqui o ponto se é a melhor opção ou não, se deveria financiar ou não, isso aí é uma outra história, o risco, esquece isso. Mas o que eu achei de curioso nessa história foi que ele não tinha noção do que ele já tinha pra iniciar a empreitada. Às vezes a gente resolve iniciar uma jornada, fazer algo novo, se propõe a algo grande e se esquece do que a gente já tem. E talvez a primeira coisa que a gente devesse fazer quando inicia uma nova jornada é fazer um inventário de tudo aquilo que a gente tem. Porque talvez a gente não tenha que juntar nada. Talvez a gente não tenha que fazer nada se não começar. Talvez a gente não faça um inventário pra gente não ter a certeza que poderia estar fazendo essa coisa há muito mais tempo. Que a gente já poderia estar com as mãos na massa. Pensa nisso, pensa se quando você inicia uma jornada você faz esse inventário. Quando você vai viajar, você prepara a mala. O que eu vou precisar? Seu kit de higiene, a roupa que você vai levar, o sapato, enfim. E assim, inventariando, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, você sabe, claro, amanhã, quarta-feira. Ah, amanhã é feriado aqui no Rio. Amanhã, quarta-feira, é feriado aqui no Rio. Dia de São Sebastião. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.